você ouve.
Only to the best.
Jovem Pan.
I'm all good already, so moved on.
Venha saborear o Festival da Cavaquinha no Restaurante Fredi. De segunda a sexta, no almoço e no jantar. Diversas opções de entrada, como alho poró gratinado e concha recheada com carne de siri gratinado. 7 opções diferentes de pratos com cavaquinha e sobremesas, como soufflé de chocolate e creme brulê. Esperamos você na Rua Pedroso Alvarenga, 1170 Itaim Bibi. Telefone 3167-0977.
Esta é a Pan.
Democracia fazemos todos nós, de todas as idades. Para participar.
participar das próximas eleições, você precisa estar em dia com a Justiça Eleitoral. Você tem até 6 de maio para tirar ou regularizar seu título, alterar seu local de votação, cadastrar sua biometria, entre outros serviços. Garanta seu direito ao voto e exerça sua cidadania. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Maybe a couple of hundred times. So let me, oh, let me redeem. every single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth.
Can we both say the words and forget this?
Yeah, is it too late now to say sorry? 'Cause I'm missing more than just your body. Oh.
Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm.
Breathe me in, breathe me out.
Like a song. I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without watermelon sugar.
Sun is falling down, time is running. mind, my hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focus, EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. My acres of a land I've achieved. It may be hard for you to stop and believe, but for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. For you, ooh, you, ooh, I divido. And give me one good reason why I should never make a change. Baby, if you owe me, then all of this will go away. My many artifacts, the list goes on. If you just say the words, I'll up and run. Oh, to you, ooh, you, ooh, I'd leave it all. Oh, to you, ooh, ooh, I'd leave it all. Give me one good reason why I should never make a change. Family, they don't understand. They fear they'll lose so much if you take my hand. But for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd lose it all. My hidden treasure chest, golden grand piano, my beauty focused EOU. Ooh, you, ooh, I'd leave it all. Ooh, for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all.
Juventa. Jovem Pan News.
A Copa do Mundo mexe com o planeta. E a Jovem Pan faz parte dessa história, desde quando o rádio ajudou a construir as maiores glórias do futebol brasileiro. Foi o Dr. Paulo Machado de Carvalho, o Marechal da Vitória, quem liderou as delegações que trouxeram as Copas de 1958 e 1962 para o Brasil.
Olha para um cara que tá aqui na Terra, é fogo. 16h, a inscrição acabava 00h. Pelé ainda se ressentia de dores, da trombada que tinha levado no São Paulo. E veja como são as coisas. Ele foi para a Copa do Mundo e se fez lá.
Dr. Paulo Machado chegava, todo mundo já falava, vamos ganhar. Ele falava, vamos ganhar, não quero saber de pensar diferente.
5 estrelas, um legado, uma escola de vencedores. Agora é 2026. Estados Unidos, México e Canadá. Desde sempre, a Jovem Pan está presente nas Copas do Mundo com equipe completa, informação em tempo real, opinião forte e a energia de quem nasceu grande no esporte. No rádio, no digital, no vídeo, no carro ou no celular. Copa do Mundo 2026 é na Jovem Pan. Tradição que virou voz. História que virou emoção.
Jovem Pan.
Tem certas coisas que o tempo não muda. A força daquela voz amiga que informa, que emociona e que conecta a você às notícias da sua cidade, do seu estado, do Brasil e do mundo. O rádio está no carro, no lar, no celular, no campo e na cidade. Chega primeiro, fala direto, é gratuito e está em todas as plataformas. É companhia, é notícia, é verdade. O rádio segue presente na trilha sonora do seu dia a dia, nos fatos da política, nas conquistas do esporte e em tudo o que acontece, na hora em que acontece. Inovando sempre e conectando você ao que realmente importa. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bet e a ESP.
Emissoras brasileiras do Grupo Jovem Pan. Rádio Pan-Americana SA. Em São Paulo, FM 100,9 MHz, ZYD 825. E Classic Pan, ZYO 265, FM 76,7 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYV 781, FM 107,5. Jovem Pan São José do Rio Preto, ZYE 327, FM 93,1 MHz. E mais de 100 afiliadas em todo o Brasil. Você também pode assistir a Jovem Pan pelo aplicativo Panflix, disponível para smartphones e tablets. Acesse jovempan.com.br. Jovem Pan, jornalismo independente.
Rede Jovem Pan SAT. Jornal da Manhã.
Agora
4h59. Bom dia para você, seja bem-vindo aqui à programação da Jovem Pan. Nós estamos iniciando mais uma edição do Jornal da Manhã. Hoje é quarta-feira, 15 de abril de 2026. Um ótimo dia para você. Vamos então aqui aos principais destaques, aos assuntos mais importantes da edição de hoje. Após a articulação do governo, a CPI do crime organizado rejeita por 6-4 o relatório de Alessandro Vieira, com pedidos de indiciamentos de ministros do STF e do Procurador-Geral da República. Em nota, o presidente do STF, Edson Fachin, apoia integrantes da corte e fala em desvio de finalidade da CPI. Dias Toffoli cita abuso de autoridade que pode levar à inelegibilidade. E Gilmar Mendes pede à PGR que Vieira seja investigado. O Everton Rocha divulga relatório favorável à indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para ocupar vaga no STF. O texto deve ser lido hoje na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Presidente Lula envia ao Congresso o projeto de lei em regime de urgência para o fim da jornada 6x1, que prevê máximo de 40 horas de trabalho por semana e 8 horas diárias. Já o presidente da Câmara, Hugo Mota, diz que o relatório da proposta de emenda constitucional sobre o mesmo tema, que já tramita na Casa, será votado hoje na CCJ da Câmara e afirma que não há compromisso com o PL encaminhado pelo governo. Por unanimidade, o Superior Tribunal de Justiça aprova a abertura de processo disciplinar para apurar acusações de assédio sexual contra o ministro Marco Buzzi. 5h01, a gente começa a edição de hoje destacando para você um dos principais assuntos das últimas horas. Depois de uma manobra do governo, o relatório da CPI do crime organizado é rejeitado pelos senadores. As informações você acompanha com Pedro Trito.
O relatório pedia indiciamento dos ministros Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Dias Toffoli por conflito de interesses e do Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, pelo crime de responsabilidade. No relatório, Vieira diz que os ministros tiveram condutas consideradas incompatíveis com o exercício de suas funções e alegou interferência nas investigações.
A presente Comissão Parlamentar de Inquérito se deparou com fatos extremamente graves relacionados à conduta ética de ministros, em especial da nossa Suprema Corte. Alguns dos fatos graves, noticiados amplamente pela imprensa, estão sendo objeto de investigação criminal que retira sensivelmente a credibilidade do Poder Judiciário como um todo.
Antes da votação, os ministros Gilmar Mendes e Flávio Dino se manifestaram nas redes. Chamaram o relatório de cortina de fumaça e disseram que não havia base legal para os indiciamentos.
O pedido formulado pelo relator da CPI do crime organizado, voltado ao indiciamento de ministros do Supremo sem base legal, não constitui apenas um equívoco técnico. Trata-se de um erro histórico que nos conduz a uma reflexão mais ampla sobre o papel dos poderes e os poderes das comissões parlamentares de inquérito. E eu tenho absoluta certeza, senhores ministros, de que o tribunal vai se debruçar sobre isto.
A abertura da sessão foi marcada por uma manobra da base governista. O governo usou mudanças na janela partidária e dois integrantes da comissão foram substituídos por senadores alinhados ao governo. O senador Sérgio Moro foi retirado pelo líder do bloco partidário e foi substituído pelo senador petista Beto Faro.
O governo Lula, que tanto fala que os fatos têm que ser investigados, que não vai proteger ninguém, tirou tanto a mim quanto o senador Marcos Duval e colocou em substituição senadores do PT para derrubar o relatório. Acho que é uma manobra vergonhosa que revela que, de fato, o governo Lula não quer que os fatos sejam elucidados. Eu tinha até ponderações ali em relação ao relatório, mas através dessa manobra serei impedido de fazê-lo e também de votar a favor do relatório.
Já a substituição de Marcos Duval foi enviada por um ofício de Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Tereza Leitão assumiu a titularidade. Além disso, a senadora Soraya Tronic, que era suplente, foi designada membro titular. As mudanças foram decisivas para o resultado final. O parecer foi derrotado por 6 votos contrários e 4 favoráveis, encerrando os trabalhos do colegiado sem aprovação de um documento final. O senador Alessandro Vieira, relator da CPI do crime organizado, considerou a derrota apenas um atraso nas decisões que precisam ser tomadas.
A missão foi cumprida, né? Quando você assume uma relatoria importante, o seu objetivo é entregar o conteúdo. Isso foi feito de uma forma inédita na história desta casa, do Senado da República. A decisão dos colegas pela não aprovação, pelo placar de 6-4, após uma intervenção direta do Palácio do Planalto com a mudança de integrantes, ela reflete apenas o atraso na pauta. Essa é uma pauta permanente. Ela não acontece hoje, mas ela tem data para acontecer.
O requerimento para a instalação da comissão foi apresentado em fevereiro do ano passado. O objetivo inicial era apurar lavagem de dinheiro e a infiltração do crime organizado em setores econômicos.
Para José Maria Trindade, o relatório apresentado pela CPI do crime organizado aumentou ainda mais a desarmonia entre os poderes e expôs a divisão do Supremo Tribunal Federal. Acompanhe.
Pois é, olha, só a apresentação de um relatório da CPI do Senado do crime organizado, pedindo o indiciamento do Procurador-Geral da República e de 3 ministros do Supremo Tribunal Federal, sua apresentação já provocou um debate político muito forte e desgastes no Supremo Tribunal Federal. Imediatamente, o ministro Gilmar Mendes reagiu, primeiro pelas mídias sociais e depois no plenário da primeira turma. Aí ele disse que é preciso entender que a CPI não tem competência para pedir o indiciamento de ministros do Supremo. Tem de pedir. Aí compete ao Ministério Público apresentar. Agora, o ministro Dias Toffoli diz que há um ataque à instituição e foi uma ameaça, dizendo, de tornar inelegível quem tomar esse tipo de atitude, fazendo uma censura e uma ameaça a um senador da República, relator de uma CPI importante. Olha, quando alguém critica o ministro do Supremo Tribunal Federal, não está criticando o ministro do Supremo, mas sim o ministro do Supremo Tribunal Federal é totalmente diferente. E mais, a reação de ministros do Supremo tem que ser através das vias legais também. Há no Supremo Tribunal Federal, neste momento, uma divisão muito forte e críticas à atual presidência do ministro Edson Fachin. Muitos ministros dizem que ele não toma aquela defesa imediata da corte como deveria e criticam e fazem resistências à gestão Edson Fachin. Luiz Fux teve dificuldades de presidir o Supremo Tribunal Federal. Ele sofreu restrições e atrapalharam muito, né? E agora o ministro Gilmar Mendes diz com todas as letras de que é preciso ser mais firme na defesa da instituição e principalmente no CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. É lá, segundo ele, que o presidente do Supremo, que é presidente do CNJ, deve tomar as rédeas, principalmente com relação a receber recursos, eu diria ali, esquisitos, né, dos penduricalhos. O ministro Gilmar Mendes diz que se o CNJ atuasse, não aconteceria isso. O que a gente vê é um Supremo Tribunal Federal dividido em grupos. Isto é uma parlamentarização do Supremo Tribunal Federal. Enquanto o Legislativo está judicializado, tudo vai para o Supremo Tribunal Federal. É, preciso mesmo um freio de arrumação nessa história, né?
E olha, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, defendeu a integridade dos 3 poderes da República. A reportagem é da Beatriz Souza.
A cerimônia de posse do novo ministro das Relações Institucionais no Palácio do Planalto ficou marcada por recados dados por parte do Legislativo. Sem citar nenhum nome, o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, disse que o Brasil hoje vive um cenário de agressões às instituições e que os limites institucionais estão sendo ultrapassados.
Só que nós estamos vivendo, Hugo, uma agressão permanente às instituições republicanas. Porque está muito bom agredir as instituições republicanas democráticas, sejam do executivo, sejam do legislativo ou sejam do judiciário. Porque está muito cômodo ofender os outros. Está todo mundo passando dos limites institucionais que norteia a boa convivência na relação republicana. Nós somos uma democracia. A gente precisa compreender as pessoas que pensam diferente.
Essas declarações de Davi Alcolumbre foram dadas no mesmo dia em que a CPI, o relatório da CPI foi apresentado e pedia indiciamento de ministros do STF, Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Gilmar Mendes, pelos crimes de responsabilidade e conflitos de interesse. Nessa declaração, Alcolumbre afirmou que a disputa política dessas eleições tem ultrapassado o debate democrático e tem se tornado, então, ataques permanentes entre as instituições.
E em conversa com Hugo Mota, o presidente Lula reiterou a prioridade para a aprovação do fim da escala 6x1. A reportagem é da Janaína Camelo.
Depois de um acordo com o presidente da Câmara, Hugo Mota, o governo federal enviou ao Congresso o projeto de lei que põe fim à escala 6x1. A proposta vai tramitar em regime de urgência, o que dá um prazo de 45 dias para que seja analisada pelos parlamentares. Caso contrário, tranca a pauta do plenário da Câmara. O envio do PL com prazo curto foi acertado em um almoço entre o presidente Lula e Hugo Mota ontem no Palácio do Planalto. A conversa foi marcada para desfazer ruídos que até então estavam abalando a relação entre executivo e legislativo. Na semana passada, Mota foi desmentido pelo governo federal ao dizer que o Planalto não enviaria um novo texto ao Congresso. Parlamentares já tocam de lá uma PEC estabelecendo o fim da escala 6x1, mas com dificuldades para avançar, por resistência da oposição, especialmente aqueles ligados ao setor produtivo. O novo ministro da Articulação Política do governo, José Guimarães, participou do almoço. Depois, disse que o assunto foi pacificado.
A PEC da transição, a PEC... Quem imaginava que nós aprovássemos nesse último final de ano, Hugo, a lei antifacção por consenso, construindo o consenso, fazendo mudanças importantes, e a PEC da segurança, ministro da Justiça? Só consegue isso se nós fincarmos a nossa ação no diálogo. Não tem governo que dê certo que não tiver diálogo com o Congresso Nacional, porque o Congresso Nacional faz parte da construção da democracia no Brasil. Eu adquiri uma coisa nesses 20 anos de parlamento. Você não constrói a democracia se não tiver diálogo com todos. E sem deixar de reconhecer a pluralidade que é o parlamento.
Horas depois, a mensagem presidencial formalizando o envio do PL ao Congresso com urgência constitucional foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União. O anúncio foi feito também pelo presidente Lula nas redes sociais, dizendo que o projeto, além de acabar com a escala 6x1, reduz a jornada de trabalho para 40 horas semanais e sem qualquer redução no salário. Um passo para um país mais justo e com mais qualidade de vida para todos, escreveu o presidente.
A proposta do fim da escala 6x1, modelo em que se trabalha 6 dias da semana e folga um, é uma das pautas do governo federal de forte apelo popular e, por isso, uma das vitrines do presidente Lula na sua campanha à reeleição. E, por isso, a preocupação do Palácio do Planalto em ver esse projeto aprovado no Congresso Nacional até, no máximo, as eleições de outubro.
Segundo o governo, agora será discutido qual proposta vai ganhar prioridade na tramitação, se a PEC ou o PL enviado com urgência pelo Planalto.
Bom, outro assunto importante do noticiário é a composição do Supremo. E segundo o documento elaborado pelo senador Everton Rocha, que é do PDT do Maranhão, o advogado-geral da União, Jorge Messias, cumpre todos os requisitos exigidos pela legislação para assumir a vaga deixada por Luiz Roberto Barroso. Acompanhe o assunto com o Pedro Trito.
O senador Everton Rocha apresentou, na noite desta terça-feira, um relatório favorável à aprovação de Jorge Messias ao cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, para a vaga aberta pela aposentadoria do ministro Luiz Roberto Barroso. Segundo o senador, a trajetória profissional de Messias oferece elementos positivos suficientes para que os senadores votem pela sua aprovação. O AGU passará por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça, a CCJ, no dia 29 de abril. Nessa mesma data, o plenário do Senado deve votar a nomeação. Para passar, o indicado do presidente Lula precisará receber ao menos 41 votos favoráveis dos senadores para se tornar ministro do STF. Apesar de ter nomeado Messias em novembro do ano passado, o petista só formalizou a mensagem ao Senado no início desse mês. Inicialmente, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, patrocinou nos bastidores a indicação do senador Rodrigo Pacheco, que também já presidiu o Congresso. Após a indicação de Messias, Alcolumbre chegou a marcar a sabatina para dezembro de 2025, mas, como o governo não havia ainda enviado oficialmente o nome do AGU para o Senado, a sessão foi cancelada. Jorge Rodrigo Araújo Messias comanda a Advocacia Geral da União desde o início do terceiro mandato de Lula e tem bom trânsito com ministros do STF pela longa atuação na corte. Ele tem 46 anos e é natural de Pernambuco. Foi procurador do Banco Central e da Fazenda Nacional.
5 horas e 14 minutos, você acompanha aqui o Jornal da Manhã. Na área internacional, representantes de Israel e Líbano se reuniram em Washington para discutir um cessar-fogo entre os países. A conversa direta foi a primeira entre as nações após mais de 3 décadas. O nosso correspondente Eliseu Caetano tem os detalhes.
A reunião realizada nesta terça-feira no Departamento de Estado dos Estados Unidos, na capital americana, Washington DC, foi entre representantes de Israel